libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nós estamos estudando o capítulo 16 e com o título Encantamento Pernicioso, e especificamente o caso de uma médium chamada Dona Isaura Silva. E o André Luiz está narrando aqui pra gente o sofrimento que é alguém envolvida com ciúme, porque essa senhora, essa médium, ela tem um, como ele diz aqui, uma flagelação interior.
Isso.
Gente, isso é pra gente ter noção do que o ciúme é uma coisa corrosiva, é um mal muito grande. Então, quem está nos ouvindo, que passa por essa situação de ser ciumenta, de ter posse, é das suas coisas, dos companheiros, de filho, de família, enfim, leia esse capítulo, reflita sobre isso, dessa escravidão mental, desse sofrimento. E quem vive uma situação de ser o alvo de ciúme de alguém, que se posicione, porque isso, como eles estão falando aqui, é uma coisa assim terrível. Você vê que consegue mudar toda a vibração dela, espírito. E as portas que se abrem para os casos de obsessão são inúmeros. Então vamos pensar bastante.
E a gente tem, não é, Berenice, algumas situações, tem gente que fala assim, amor sem ciúme é flor sem perfume. Teve uma música nas décadas de 70, lá, se há ciúme é porque existe amor, mas o ciúme também pode causar dor. Como é que o amor vai causar dor se o amor cura? Se o amor é cura, ele não vai causar dor, não é?
Exatamente.
Ele vai causar cura, ele vai causar alegria, ele vai causar euforia, né? Então, é porque essas expressões fazem com que eu acalente e até cobre do outro. É. Ah, então se fulano não tem ciúme de mim é porque não me ama, né? Se fulano não tem ciúme do cargo ou da posição, é porque não ama. Na verdade, é porque se ele tem ciúme, é porque ele não ama. É o contrário, né?
Exatamente.
Se ele tem ciúme é porque ele não ama. É porque ele quer ter. É, a posse não é amor.
Exatamente. E eu tenho uma amiga que às vezes ela fala que o marido dela é um porquinho ciumento. Toda vez quando ele vem e esboça pra ela alguma situação de ciúme e que ele quer uma encrenca, ela vira pra ele e fala, meu bem, vá no psicólogo. Problema de ciúme é você com o psicólogo, com o psiquiatra. Este assunto eu não converso com você. E ela vira as costas de ponto final.
Com certeza.
Porque senão você acaba virando
alimentando,
escravo.
Alimentando, e você alimenta aquele agressor. Situação, né? Que não é produtiva mesmo, é doentia.
Isso.
É doença.
É, tem pessoas que eu conheço que é complicado, não pode olhar pro lado,
isso.
Não pode usar isso.
Não pode ir a determinados locais, né? Olha que coisa esquisita isso.
Isso,
né?
Exatamente. Então, muitas vezes, em nome, falseando em nome do amor, nós estamos alimentando essa flagelação interior,
isso,
como ele
exato.
Mesmo coloca aqui. E ele está explicando, né, essa situação dela. E continua. Enquanto a criatura é vulgar e não se destaca por aspirações de ordem superior, as inteligências pervertidas não se preocupam com ela. No entanto, logo que demonstre propósitos de sublimação, apura-se-lhe o tom vibratório. Passa a ser notada pelos característicos de elevação e é naturalmente perseguida por quem se refugia na inveja ou na rebelião silenciosa, visto não conformar-se com o progresso alheio.
Olha, isso é tão perfeito. A Joana de Ângeles é... Eu falo que a Joana de Ângeles é feliz, gente, mas me desculpa, mas eu falo porque tem coisa que dá uma alegria tão grande. Ela diz assim, os infelizes infelicitadores, ô Berenice, isso é uma verdade tão grande na vida? Porque observa só, se você não estiver infeliz, você não infelicita ninguém, mesmo no momento triste. Porque o fato de você ser triste é uma coisa, né? Ser infeliz é outra, né? Então você vê, às vezes, a pessoa em momentos graves, em momentos sérios da vida, a pessoa vai ligar para dar uma má notícia para alguém. Uma má notícia não, uma notícia que contraria a expectativa da alegria. A pessoa é cuidadosa. Eu lembro de uma pessoa que ligou para mim e falou assim, Deusinha, Ô, fulano, tá tudo bem? Eu falei assim, eu tô ligando pra avisar que a minha mãe morreu. Olha só, ela nos usou, desencarnou, então não era alguém espírita. Mas ela teve um cuidado em me dar a notícia. E vamos colocar só, a dor maior era a dela. Mas ela não quis chocar, ela não quis causar um transtorno, causar um tumulto no outro. Ela foi cuidadosa em fazer. Por quê, gente? Ela estava sofrida, assim, uma dor muito grande, né? Mas ela não ia infelicitar ninguém. Então, isso é pra gente também começar a ter um cuidado, um cuidado muito grande. Quando alguém nos joga um lixo, nos joga uma coisa ruim. A questão não é pessoal. Quem não está bem é a pessoa.
É verdade. E a gente fica muito de olho aqui com essa questão da inveja, né?
Isso.
Porque não se conformar com o progresso alheio. E tá sempre buscando denegrir a pessoa, arrumar algum defeito, atrapalhar o progresso daquela pessoa. Isso é uma coisa muito feia. Mas a inveja está muito no nosso dia a dia.
Mas, em qualquer coisa, né?
Isso.
A gente vê nas questões materiais, eu estou lembrando agora, Berenice, a gente está lá fazendo, acabando, né, concluindo uma obra de um terraço para o trabalho de Teresa D'Ávila lá para cima, né? Então, a nossa casa foi comprada por um financiamento que a gente tinha direito pelo trabalho da gente, né? Pela profissão da gente. Quando nós acabamos o financiamento, e o financiamento era brabo, era tão forte que o que seria em 15 anos foi em 8. Então, era um valor bem alto. Quando nós acabamos o financiamento, a gente continuou a juntar, a pagar, né? Como se fosse financiamento, porque a gente queria, já havia esse projeto. E aí, quando tínhamos lá um determinado valor, contratamos a FIO, as pessoas que iam fazer, e o trabalho foi indo. Você sabe que tem gente que fala assim, puxa, como é que pode, né? Funcionário público ganhando pouco, como é que pode fazer isso? Mas aí as pessoas não veem assim, né? O que você se organizou para aquilo, né? As coisas que você não consome. Então, eu sempre falo, quem não tem determinados vícios de bebida, né? De comida, tudo isso, gente, isso aí é uma fortuna que as pessoas gastam, né? E aí a pessoa olha, então que sentimento é esse? É inveja.
Exatamente.
Porque se o outro fizesse do mesmo jeito, tivesse a mesma metodologia, poderia chegar ao mesmo resultado. Então, e pra gente também olhar, puxa, como é que Chico Xavier conseguir uma ciência espiritual tão boa. Ai, olha a inveja, eu quero uma assim. A gente pode querer uma assim, mas vamos ver como é que Chico Xavier vivia. Se eu quiser viver igual o Chico, é líquido e certo. Eu vou ter a mesma assistência, eu vou ter tudo igual. Só que muitas vezes eu não quero pagar a conta.
É verdade. Não é? E às vezes essa inveja se dá até mesmo dentro de uma casa espírita. Às vezes a pessoa fica com inveja de outra pessoa que está até evoluindo.
Exato.
E às vezes você está vendo realmente ela se projetando, ela se esforçando, ela dando passos largos. E quantas vezes a gente vivencia isso, alguém querendo realmente puxar o tapete de uma pessoa?
Que você não sabe a dor, assim, o esforço daquele companheiro, né? Você só olha o resultado. Mas o esforço que esse companheiro está fazendo, as questões íntimas. Tem um caso, o Berenice, que eu acho fantástico. E tem até a ver com a questão do trabalho assistencial. É trazido no livro A Vida Escreve, de Hilário Silva, e através da mediunidade de Valdo Vieira, né? Que a gente vê que Valdo Vieira, ele teve um momento assim glorioso na sua mediunidade, né? Junto a Chico Xavier, André Luiz, há muitos espíritos. Então, aliás, esse A Vida Escreve é uma parte, né, através de Chico, a outra parte através do Valdo. Então, Dona Benedita Fernandes era a presidente da Associação das Senhoras Espíritas lá em Araçatuba, em São Paulo, que tinha um trabalho muito bom. E aí, naquele dia, estava lá uma reunião geral, né, para ver metas, essas reuniões que tem de planejamento. E era um domingo, o título é da história, Num Domingo de Calor. Era um domingo calorado, quer dizer, para fazer calor em São Paulo, é porque era calor mesmo. E ela estava com um mantô, né, aquele mantô é um casaco grande, de lã, e aquele casaco assim, né, e suava tanto. E aí começaram as conversas, né, essa daí, ela tá querendo aparecer, né, Sabe de uma coisa? De tanto ela andar com gente louca, ó, ela acabou, ela não tá muito bem boa, não. Que é isso, fulano? Ela tá obsidiada. E aí os comentários são dos mais desairosos possíveis. Até que alguém chegou e falou assim, olha só, a gente não tá aguentando mais vê-la desse jeito, né? Por favor, tire esse casaco. E aí ela obedeceu, timidamente tirou. E as pessoas viram que embaixo do casaco, ela estava com um vestidinho velho, com remendos, um vestido de chita com remendos enormes. E aí ficou todo mundo olhando como é que aquela senhora, que mantinha muitas obras, até com seu próprio dinheiro, né, seu próprio esforço, ela estava vestida assim. Então é inveja. Não é, gente? A gente não sabe o quanto de sacrifício, de renúncia a pessoa faz para ter esse progresso. Eu só olho o progresso. E aí, o que eu faço? Eu começo a denegrir, né? Eu começo a falar mal mesmo, a maledicência em termos do progresso alheio, né?
Isso, e às vezes atrapalhar a caminhada isso. daquela pessoa. Então, vamos fazer uma reflexão hoje. Se nós, com a nossa conduta, isso. nós não estamos atrapalhando um serviço, nós não estamos atrapalhando o caminhar isso, de alguém,
exatamente.
Se nós não estamos querendo difamar uma pessoa, sabe? Mesmo sem querer, querendo.
Exato.
Né? Então, a gente tem que ver se na nossa postura, se nas nossas conversas do dia a dia, se nós não estamos atrapalhando alguma coisa muito boa. Porque isso, eu conheço várias pessoas que tentam atrapalhar trabalhos sérios, trabalhos produtivos, trabalhos no bem, e fica ali de uma forma silenciosa, mas fica o quê? Denegrindo a imagem de alguém e atrapalhando mesmo, atrapalhando fisicamente o desenvolvimento de um trabalho.
Eu acho que é no sol nas almas, amigos. Aí o povo da internet pode procurar bem, né?
É.
Há uma prece de André Luiz que é prece para não atrapalhar. Oração para não atrapalhar. Muito interessante, gente. Porque se a gente, muitas vezes, só de não atrapalhar já está ajudando. Não é isso?
É verdade. E o André Luiz continua. Convenci-me de que o caso assumiria grande importância para os meus estudos particulares e, compreendendo que Margarida já recebera grandes vantagens, pedi permissão ao nosso instrutor, após o consentimento de Sidônio, para observar naquela noite o conflito inquietante entre a missionária e os que lhe prendiam as teias escuras do sentimento. Gúbio concordou, sorridente. Aguardar-me-ia o regresso no dia seguinte. Nosso grupo retirou-se, conduzindo a doente e o esposo infinitamente satisfeitos, e coloquei-me ao lado de Sidônio em interessante conversação. Por enquanto, explicou-me a certa altura da útil palestra, este domicílio está sob a guarda dos nossos processos de vigilância. Entidades perturbadoras ou criminosas não dispõem de acesso até aqui, mas nossa amiga, transtornada pelo ciúme, vai, ela mesma, ao encalço de maus conselheiros. Então vejam que os amigos espirituais, por conta do trabalho, dão uma guarda para ela, né?
Mesmo.
Guarda a casa. Mas é interessante que ele diz que ela, por conta do ciúme, vai ela mesmo, ela, por decisão própria, ela vai lá atrás dos maus conselheiros.
Como é que a gente foge da proteção, não é isso? A proteção existe, é como se estivesse chovendo muito, aí tem aquele chapéu imenso, mas aí daqui a pouco eu fujo do chapéu ou da guarita, né? E vou lá para pegar chuva. Então vai ser inevitável, é a minha escolha.
É interessante, outro dia eu estava meditando sobre as questões sobre pressentimento do Livro dos Espíritos, e quando Kardec, os Espíritos respondem que o pressentimento é um conselho que um bom amigo espiritual dá. E o Kardec também, numa nota, ele diz que muitas vezes nós não ouvimos os conselhos dos bons espíritos mentalmente, e às vezes esses amigos espirituais usam outras pessoas para vir nos dar os conselhos,
isso.
usam mensagens, enfim, e a gente não consegue enxergar daquela forma. É interessante porque às vezes eu queria um conselho dos amigos espirituais, ficava mentalmente fazendo aquela pergunta e tal, e abria um livro aleatoriamente para ver a resposta, né, para ver se havia ali um conselho. E interessante, eu percebi que algumas vezes, quando eu abria aleatoriamente, não tinha nada a ver aquela mensagem com o teor da situação que eu gostaria de ter um conselho dos bons espíritos. E eu ficava encafifada com aquilo. Falei, mas poxa, mas será que eles não estão vendo que eu estou querendo um conselho num determinado assunto e vê uma mensagem tão diferente e tal? E eu fiquei pensando e isso é uma questão altamente pessoal, né? É uma experiência minha. E eu cheguei à conclusão que neste caso meu, né, nessa minha experiência, às vezes que eu queria uma orientação espiritual, que eu orava e pedia para o meu mentor, ah, me ajuda, me dá uma orientação, eu vou abrir o evangelho aleatoriamente, e que eu abria, e a mensagem não tinha, mas assim, não tinha nada a ver. Aí eu percebi que eram nos momentos que, quando eu fazia essa pergunta, que eu dizia que queria um conselho dele, na verdade eu já estava determinada.
Uma resolução, exatamente.
Eu queria apenas que eles concordassem.
Que você estava pensando.
É, aí eu comecei a perceber que isso acontecia quando, na verdade, eu estava usando os espíritos para me afirmar e confirmar que eu estava certa. Uhum. E aí a ligação mental, ela não se dá. Por isso que eu percebi que vinham umas mensagens que não tinha nada a ver. E aí depois eu comecei a pedir esses conselhos, realmente sentindo como Jesus nos ensinou no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, eu começava a narrar a situação e pedia um conselho e falava, olha, me diz o conselho certo, porque eu quero seguir a mensagem certa. Então, quando eu me colocava nessa posição de querer ouvir um conselho e realmente disposta a seguir aquele conselho, mesmo ultrapassando, mesmo enfrentando o meu orgulho e a minha vaidade, mas o que eu queria mesmo era seguir os conselhos dos bons espíritos, menina, a experiência foi incrível, porque vinha, mas assim, perfeito, perfeito. E é interessante que uma vez eu fui para o trabalho, estava tendo um problema lá, e eu fui pensando no carro que eu ia fazer isso, ia falar com não sei quem, e papapá, e ia dar uma. Eu fui com, como diz na minha terra, eu fui com dois quentes e seis fervendo, né? Aí quando cheguei lá, tava tomando café, aí eu comecei a pensar, falei, sabe de uma coisa? Eu não tô sozinho, os mentores estão aqui, então, meu mentor, me diga o que eu devo fazer? O que o senhor falar, entendeu? A mensagem que vier, eu vou fazer. E aí eu tinha vários livros em cima da mesa, eu pedi para uma funcionária abrir aleatoriamente o livro para me dar. Interessante que é uma funcionária que ela não sabe ler, ela não sabe distinguir o A do I. E aí tinha vários livros, ela olhou os livros e pegou um livro chamado Entrega-te a Deus. E aí ela começou a folhear. Eu achei interessante porque ela não sabe ler, né? Ela não sabe distinguir nada de nada. Ela começou a folhear, aí abriu uma página e falou assim, dona Berenice, essa mensagem. Menina, quando eu li, era a agressividade infeliz, nesses momentos turbulentos, não leva ninguém a nada, seja calmo, parará. Aí eu fiz exatamente o que estava na mensagem.
Para a orientação.
Então,
né?
Pois é, aí eu percebi isso, que quando eu peço um conselho, abro um livro e a mensagem não tem nada a ver, é porque eu não estou disposta a refletir.
Exatamente.
E quando eu faço uma prece querendo realmente seguir o conselho dos amigos espirituais, acima de qualquer coisa, enfrentando na minha isso, vaidade, seja lá o que for, que eu estou disposta a fazer o que eles aconselham, a mensagem vem assim,
exatamente,
totalmente pertinente. Né? Então fica aí esse exemplo para a gente realmente ver como que isso acontece. Então, nós estamos vendo que ela está sofrendo bastante, mas por conta própria dela, né? Então, ela aqui, nesse momento, ela está indo buscar por ela mesma, pela situação dela, ela está indo aí buscar um conselho totalmente desnecessário. Ela não precisaria, de jeito nenhum, passar por essa situação. E o André Luiz está assim, é bobo. Como é que uma pessoa, por conta própria, né, ela acaba indo buscar maus conselhos? E aí o mentor fala: esperemos que abandone o veículo de carne sob a ação do sono e verás de perto. Então veja bem, ela vai dormir agora, né?
Vai.
Ela está acabando de vir de um trabalho, que ela estava em contato com os benfeitores, está indo para casa e vai dormir. O André Luiz agora fala: decorridas apenas 2 horas, vimos o senhor Silva, que nos acenava de porta próxima, já desligado do corpo físico. Sidônio levantou-se e, convocando um dos seus auxiliares, recomendou-lhe acompanhasse o dono da casa em proveitosa excursão de estudos. O irmão Silva, junto de nós, alegou pesaroso: tanto desejava que Isaura viesse, mas não me atendeu aos apelos. E o Sidônio, mentor, fala: deixai-a. Naturalmente, ainda hoje, não se acha preparada para atender as lições. O interlocutor mostrou profunda tristeza no semblante calmo, porém não vacilou. Seguiu, sem delongas, o cooperador que lhe era apresentado.
E aí a gente está vendo uma coisa muito interessante, que é o respeito ao livre-arbítrio, né? E a questão da sintonia, porque não é o fato de estar vivendo com alguém maritalmente, aí o caso, né, que você tenha as mesmas escolhas sempre. Você tem alguns pontos de contato, mas não quer dizer todos, né? E aí o próprio mentor, ele entende essa diferenciação vibratória, né? E aí é uma coisa muito interessante, gente. Um não atrapalha o outro. E a gente, às vezes, em nome de um amor, você: ah, mas eu tô me atrapalhando, porque afinal de contas eu amo fulano. Observa só, você ficar paradinho na escada, né, com uma canequinha, não quer, esperando o outro, você não está se ajudando, nem está ajudando o outro, porque você não está criando condições de ter mais luminosidade, de ter mais assim, lucidez, mais recurso para ajudar o outro. E o recurso sempre será o bem. É, vida da gente.
Pois é, interessante que o marido dela, ele quer um caminho da evolução. E é interessante que quando ele bota aqui, ele não vacilou. Olha só, ele já tomou a decisão que ele está aproveitando esse momento dele, o momento do sono, o momento do desdobramento. Ele não vacilou, seguiu sem delongas o cooperador que ele era apresentado. Porque muitas vezes nós paramos na doença do outro. Muitas vezes nós querendo ceder em nome do bem-estar, da boa convivência, e nós atravancamos o nosso progresso. Outro dia eu estava lendo uma mensagem do livro Fonte Viva, que falava sobre isso, né? Nós termos assim uma posição, nós nos posicionarmos. Porque às vezes a gente fala assim: ah, não vou falar nada não, sabe? Vou evitar confusão, não vou falar nada não. Mas muitas vezes não vou falar nada não, ele está mais associado a um comodismo.
Isso, uma omissão.
Exatamente. Do que realmente alguma coisa proativa, alguma coisa assim útil. E Jesus, em nenhum momento, ele foi omisso. Em nenhum momento ele deixou de se posicionar quando o posicionamento dele era decisivo. Então nós devemos evitar confusões, sim. Mas nós devemos ter a nossa meta. Nós devemos ter a nossa opinião e nós temos que ter o nosso foco na vida. Afinal de contas, nós reencarnamos para quê? Nós queremos evoluir ou nós queremos passar mais uma vida, mais uma reencarnação, perdendo tempo? Então, esta posição é individual. Nós podemos conciliar a nossa posição, mas que o nosso objetivo superior de evolução, ele tem que estar à frente de qualquer situação, mesmo nas situações mais conflitantes, desde que a gente não use, em nome da nossa evolução, uma fuga dos nossos problemas.
Isso.
Então, tudo nós temos que pensar com bom senso para tomarmos a melhor decisão. Muita paz a todos.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.